Ô Flávio, é um prazer ter você aqui com a gente, você que também é associado da PJ, né? A primeira pergunta que eu quero te fazer, assim, porque você coordena a comissão de jornalistas, o Celso já falou, né? A COGIR, a Comissão pela Igualdade Racial do Sindicato de São Paulo. Aliás, nós criamos juntos essa comissão, né, Flávio? Em 2001, eu era presidente do sindicato e convidei você para essa iniciativa, e você, desde então, é coordenador da comissão. Passaram-se, então, 18 anos, Flavinho. Você, nesse período, notou alguma diferença em dois aspectos, né? Naquilo que o jornalismo diário, eletrônico, impresso, produz, envolvendo a população negra e as questões que a atingem, estamos falando aí, então, portanto, da cobertura, né? E na presença de pessoas negras ou pardas nas redações?
Obrigado pelo convite para participar, né? A primeira coisa que você perguntou foi se mudou. No caso da presença negra nas redações, não é muito fácil mensurar, apesar de que se você visita uma redação de jornal, de TV e tal, basta uma olhada para ver que a presença de jornalistas negros era reduzida há 20 anos atrás. Acredito que tenha aumentado um pouco, mas continua muito pequena se comparado ao peso da população negra no conjunto da população brasileira, né? A gente tem um dado de 2012 que fala em 23% de jornalistas negros no Brasil, e a gente precisa lembrar que a população negra é 54% da população do país, segundo os dados do DIEESE de 2015. Tem uma coisa que é interessante a gente perceber, que é assim, a visão que a sociedade brasileira tem do homem e da mulher negros, né, que é estereotipada, né, nessa imagem criada, né, tem a questão da desonestidade, da pouca propensão para o trabalho intelectual, da violência, da maior aptidão para atividades físicas, uma série de coisas. Dentro da cobertura jornalística, eles correspondem a esses estereótipos, né? A ideia de uma pessoa propensa à atividade física, a ideia de uma pessoa que não é muito apta para as atividades intelectuais, que é mais apta para determinado tipo de atividade artística, para esse tipo de coisa. Então, teve um episódio que é bastante, digamos, emblemático dessa situação, que foi um debate que a Globo News fez, né, com diversos jornalistas de destaque dela, onde tinha lá seis ou sete pessoas brancas discutindo racismo, que teve uma repercussão negativa extremamente forte, né, nas redes sociais, e que levou a Globo a imediatamente fazer um segundo debate, convocando todos os profissionais negros da casa, tal, em resposta a essa demanda do público. Isso é um exemplo, né? Mas teve o Correio Brasiliense, na cobertura das manifestações que se seguiram ao episódio do Floyd, na segunda-feira ele deu uma capa em que dava duas um retângulo vertical no centro da capa da metade abaixo da dobra do jornal, em que eram duas manchetes que se completavam. Então, no Brasil, o combate ao fascismo, ou coisa parecida, no resto do mundo, o combate ao racismo, que deixava implícito que a questão racial não estava na pauta nas manifestações brasileiras, o que qualquer pessoa que acompanhou as manifestações saberia que estava, né, e que houve uma presença significativa na convocação e na realização dessas manifestações. Por que que isso aconteceu? Eu tive, depois que saiu essa manchete, o Correio Brasiliense ofereceu um espaço, né, para que a CONAGIRA, a Comissão Nacional de Jornalistas para a Igualdade Racial, que reúne as COGIRAs e o núcleo de Brasília, de Porto Alegre, falasse, escrevesse sobre isso, e por contingências lá de disponibilidade, eu acabei escrevendo. O que eu apontei nesse texto era essa questão da presença do racismo estrutural, que nem sempre é uma coisa que a pessoa se dá conta. Mas, por exemplo, na primeira matéria do Correio Brasiliense, onde se falava da manifestação, fazia toda uma análise falando das forças democráticas se organizando para se contrapor ao governo Bolsonaro, e tudo isso estava nos dois primeiros parágrafos. A questão racial, assim mesmo referida aos acontecimentos dos Estados Unidos, entrava no terceiro parágrafo da matéria, o que dá a dimensão da prioridade que esse tema tinha para os jornalistas que elaboraram aquele texto. Era uma matéria assinada por três jornalistas. Depois, o tema aparecia em outros textos que o jornal publicou, e esse foi o mote que eu peguei para criticar a página, porque, na verdade, o jornal dizia que havia participação do movimento negro, que a questão racial tinha relevância naquelas manifestações, mas a manchete escondia esse fato.
Obrigado pelo convite aqui, aos colegas que estão participando dessa entrevista, a quem está nos assistindo. Eu queria que o Flávio, você apontando mais ou menos a presença de mais ou menos 23% de jornalistas negros nas redações. Eu queria saber da onde tirou esse número, né? Com base que isso foi um levantamento feito por quem, quando, só para a gente ter uma ideia, poder precisar isso. E a segunda questão, eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre essa presença. São encargos de chefia, cargos de comando, existe um processo de ascensão profissional dos jornalistas negros nas redações, ou o pessoal entra e tem pouca movimentação dentro da hierarquia numa empresa jornalística?
Tá. Bom, essa questão que o Everaldo levanta, dos números, é essencial. E uma coisa que a Cida Bento, em particular, sempre ressalta é a importância da existência do quesito cor, do quesito raça-cor, no cadastro das empresas. Porque para você elaborar políticas de promoção da igualdade, mesmo para ter um levantamento de qual é a situação da mobilidade no interior da empresa, então você precisa saber qual é a condição racial desse contingente de trabalhadores. E, frequentemente, não se sabe. Até onde eu sei, nas empresas jornalísticas não tem. Pode ser que tenha alguma por uma outra forma, mas eu desconheço isso. Com relação ao número que eu falei, tem a ver com o levantamento feito pela FENAGE e pela Federal de Santa Catarina. Né? O levantamento de 2012, né? Esse 23% que eu falei, que é 23% dos jornalistas negros. Jornalistas negros, sendo 18% pardos, 5% negro, pretos, né? E 72% de brancos, é número de 2012. Tem outros segmentos surgindo, né, no jornalismo, que é esses veículos independentes, né? Novos veículos da imprensa negra, na periferia. Tá. Eu tenho a impressão que a presença negra, essa é uma percepção que eu tenho, que a presença negra nesse segmento é maior. A tarefa de mudar esse quadro ainda está por se fazer. Essa situação que que se configurou até após os episódios lá dos Estados Unidos, elas colocaram essa discussão, na minha opinião, num novo patamar. Nunca se discutiu isso da maneira como tá sendo, como tem sido discutido nos últimos dias, na Globo, na Folha, em todos nos grandes veículos do país se discute a presença negra nas redações, os estereótipos na cobertura. Então, isso é um avanço. A gente precisa saber ainda o que vai ficar desse novo quadro.
Oi, Carrança. Então, para complementar, você falou sobre essa questão, né, da presença dos jornalistas nas redações, jornalistas negros. Eu gostaria de saber se o que é produzido, a narrativa que é produzida por essas redações, elas mais combatem ou contribuem para o desenvolvimento do racismo estrutural?
Eu acho o seguinte, não dá para falar apenas em um discurso do jornalismo. Tem múltiplas falas, né, produção jornalística. E algumas eu acho que contribuem para melhorar a situação, outras evidentemente para piorar. Um exemplo do que contribui para piorar é determinado tipo de programa policial, que tende a caracterizar a população negra como bandido, marginal, esse tipo de coisa. Tudo isso tem melhorado, né? Nos últimos anos, não dá para dizer que é uma situação que ficou estagnada e nada tenha mudado, não é verdade, né? Mas o que predomina, numa determinada parte, né, da cobertura jornalística, é o discurso estereotipado, e que é uma marca, né, da presença do racismo estrutural, né, do racismo institucional. A gente vive um momento que nunca teve antes, que é o impacto, pelo menos a impressão que eu tenho, né, o impacto dos acontecimentos dos Estados Unidos, a repercussão que isso teve no Brasil, a maneira como as empresas de jornalismo absorveram essa discussão. A impressão que eu tenho é que isso pode contribuir para colocar esse discurso, a situação das empresas num novo patamar, mas a gente não é possível ter segurança sobre isso, até porque, quer dizer, não está nem assegurado que as liberdades democráticas que são necessárias para implementar esse tipo de coisa estão seguras, né? A gente está em meio de um governo fascista que por ele acabaria com qualquer liberdade, com qualquer política de cotas. Vídeo o ministro da Educação que saiu e a primeira coisa e a última coisa que fez foi acabar com as cotas na pós-graduação. Mas acho que o mito da democracia racial, que é a base da ideologia do racismo brasileiro pós-Getúlio, ele foi fortemente abalado. Há uma descrença na ideia antes generalizada de que aqui é melhor, nós somos mais legal, não tem racismo no Brasil. Acho que a atuação do movimento negro, as políticas públicas implementadas pelos governos do PT, são sintomas de uma mudança na sociedade brasileira na compreensão dessa questão do racismo no país. Agora, é difícil ter um quadro de como é que isso vai evoluir no próximo período, dada a situação extremamente conturbada que a gente vive. Eu não sei se eu consegui contemplar aquilo que você falou.
Eu recentemente li que Roberto Marinho, o patriarca, era negro, ou era descendente de negros, de onde viria a reação imediata com aquele incidente com o William Vac, que foi imediatamente, sumariamente demitido. Com relação à Globo também, que tem uma penetração gigantesca, quer dizer, quando a gente fala de jornalismo no Brasil, é basicamente Jornal Nacional. Se você quiser saber quem está atingindo o grosso da população, não é o Globo, jornal, não é a Folha, não é o Estado. É o Jornal Nacional, né? E os Datenas da vida. Mas, enfim, a minha pergunta era sobre essa história do Marinho. Não sei se você já viu isso, já ouviu essa história, se isso tem algum fundamento. Mas quer me parecer, e você me corrija se eu estiver errada, que a Globo tem tentado incluir mais negros na telinha mesmo, e não só nos bastidores. Né? Eu acho que a primeira repórter negra deles foi a Glória Maria, acho que nos anos 80, né? Recentemente teve a Maju, aquela que cuida de meteorologia e tal, que certa vez eu vi comentários online sobre a presença dela no Jornal Nacional, absolutamente horrorosos, entendeu? Que resultou naquela cerimônia de apoio à Maju, que a Globo botou no ar, com o Bonner, todo mundo ali, dizendo a Maju, nossa companheira, não sei o quê. Bom, então, Globo, tem política de inclusão?
Bom, até onde eu sei, não tem. Eu nunca ouvi falar. Eu sei, a última notícia que eu tive com relação à inclusão na Globo foi da constituição de um grupo de profissionais negros no interior da Globo do Rio, que tinham na pauta o aumento da presença negra nas redações da Globo. Mas é uma informação que eu tenho que não está contada. Essa história do Alberto, do Roberto Marinho, para mim é novidade, eu não sabia. Não tinha ouvido falar disso. Agora, mas é bom lembrar que a Globo, os outros grandes veículos também, mas a Globo em particular, ela esteve na linha de frente do combate contra a implementação das políticas de ação afirmativa. Né? O sujeito que dirige o jornalismo da Globo escreveu aquele livro Não Somos Racistas, né? Que era voltado para combater as políticas de promoção da equidade. Então, eu não acho que tenha ali uma sensibilidade maior. Agora, é um fato, eu acho que no vídeo tem aumentado a presença de profissionais negros. Acho que na Globo e em outros veículos. A questão é justamente atrás das câmeras, eu acho, é a minha opinião. Porque as redações, tal, as posições de mando, tudo, continuam com uma imensa hegemonia branca. E é aquilo, assim, você tem uma presença negra em alguma coisa no reportariado e na medida que você sobe na hierarquia da empresa, essa presença diminui. Isso acontece em todas as empresas e acontece particularmente no jornalismo. É a minha percepção, porque a gente não tem número.
Que soluções estão ao alcance do jornalismo para proporcionar uma sociedade mais igualitária, do ponto de vista étnico-racial?
Tá. Bom, eu acho que a contribuição do jornalismo ela é importantíssima, porque uma sociedade mais igualitária depende de democracia, né, depende da vigência de um regime democrático, da incorporação dos valores democráticos no conjunto da população, mais ou menos o oposto do que a gente viu acontecer no último período, não é mesmo? E eu acho que é preciso que essa cobertura melhore no que se refere à questão racial. Na minha opinião, isso passa pela diversificação, por implementação da diversidade no interior das redações, né? E aí há que se discutir os meios para conseguir essa equidade nessas instâncias. Mas acho que a contribuição do jornalismo tem esse sentido, né, de informar adequadamente a população e não criar ilusões, né, ou incentivar o ódio, que foi o que a gente viu nos últimos tempos. Ocorre que não é uma questão, uma simples questão de vontade fazer isso. É preciso que existam no interior das redações, das empresas, o conhecimento das forças que estão em ação, né, os valores políticos que orientam essas forças, todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que a contribuição do racismo, do jornalismo, para melhorar essa situação, é central. Não por acaso a gente vê crescer, nos últimos tempos, uma nova imprensa negra que nasce no interior das mídias eletrônicas, tal, com uma maior qualificação para usar esses veículos. Eu atribuo, em parte, esse crescimento dessas mídias. É uma tradição da população negra se dotar de veículos para defender seu endereço, mas também para preencher uma lacuna que os grandes veículos não... da cobertura dos grandes veículos, que não é contemplada, né, questões que não são contempladas pela cobertura dos grandes veículos. E acho que são coisas complementares. Na medida em que essa cobertura dos temas relacionados aos interesses da população negra melhore nos grandes meios, juntamente com a cobertura que já é feita pela imprensa negra, a sociedade brasileira vai ter uma melhor compreensão de como essa questão se coloca e dos mecanismos que são necessários para resolver esse problema ou, pelo menos, melhorar.
Flávio, então, quanto aos movimentos que surgiram lá nos Estados Unidos, né, que, como você disse, representa um ponto de inflexão na luta antirracista. Quais são os rumos? Qual é o futuro disso, na sua visão?
Eu acho que não tem... Não dá para falar num futuro do movimento negro nos Estados Unidos ou fora dele sem a gente pensar no futuro da democracia em todo o planeta. E o futuro da democracia passa pelo adequado equacionamento da questão racial. Não dá para pensar em democracia sem equacionar e apontar soluções adequadas para essa pendência que se arrasta através dos séculos. Eu acho que, assim, a gente vive num momento de grandes mobilizações em que isso acua as classes dominantes e permite o avanço, né, dos setores oprimidos, mas, assim, eu acho que é um primeiro momento, né, e que os desdobramentos ainda estão por vir. É um trabalho da imprensa, né, mostrar para a gente como isso vai se desdobrar.
Ok, encerramos então agora a nossa entrevista e esperamos que você tenha gostado. Deixe aí o seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.